Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um Até Empatar Podcast, o seu podcast esportivo favorito dessa podosfera. Hoje comigo, seu host favorito, Paulo Penella, ele, André Stanley. André, uma palavrinha para começar o nosso programa.
Boa noite, boa noite, boa noite a todos que estamos aí, né? Esse finalzinho de ano, clima de Natal, né? Como já esperava. O confronto entre Fluminense e City é o grande assunto do momento, né? E esperamos que hoje não tenha muito clubismo. Amém.
Aí, André, o canal com menos clubismo de toda a podosfera brasileira, com certeza.
Com certeza.
Agnes, boa noite aí para os nossos ouvintes.
Uma boa noite para todos que estão nos ouvindo. Hoje a gente vai falar do futuro campeão mundial. Não vou dizer quem vai ser, mas já daremos uma.
Hoje tem palpite no final do programa, né? Hoje tem palpite. E hoje é um programa especial aí. A gente vai falar sobre o Mundial de Clubes da FIFA, né? O último Mundial nesse formato, já que o Mundial do ano que vem ele tem um formato diferente. O clube europeu já vai direto para a final. A partir de 2025 vai ser realmente uma Copa do Mundo, né? Esse Mundial que... André, foi surpresa pra você o Al-Ittihad não chegar nem na semifinal?
Cara, foi uma surpresa, né? No primeiro jogo ali, fizeram com o Oakland City, né? Jogaram bem. Mas é aquele velho ditado do futebol. Dinheiro não compra título. Dinheiro não compra estratégia. Dinheiro não compra camisa e história. Né? Então o investimento pesado do Al-Ittihad não foi páreo, né, para um time bem treinado, bem postado e o que sabia fazer em campo. E aquele pênalti do Benzema, né, quando o jogo ainda estava 1-0, provavelmente foi uma ducha de água fria no time.
Pô, com certeza aquele pênalti ali teve algum impacto, né? Mas o Al-Ittihad era um time... Assim, além do nível das estrelas, jogadores bem experientes, né, em decisões e tudo mais. Wagner, o que você acha que pesou para o Al-Ittihad não conseguir passar para o Al-Ahly aí para enfrentar o Fluminense?
Eu creio que o que pesou foi a parte defensiva. O time do Al-Ahly, ele é muito bom de contra-ataque. E o Al-Ittihad não conseguiu ter essa mesma velocidade para defender. Eles atacaram bem, né? Tiveram o azar ali do Benzema perder o gol. E se o Benzema faz aquele gol de pênalti, muito provavelmente o jogo tinha sido outro. O Al-Ahly teve chances, né? As maiores chances deles foram de contra-ataque após o Al-Ittihad ir pra cima, querer o resultado. Então, eu creio que se o Benzema tivesse feito o gol de pênalti, tinha sido um outro resultado. A partida talvez tivesse sido totalmente diferente. E teria ganhado o time do dinheiro, né? Futebol tudo pode acontecer. Mostrou aí, o Al-Ahly mostrou que é um time muito organizado. Mostrou isso também contra o Fluminense. E que não seria nenhum absurdo se o Al-Ahly passasse em relação ao Fluminense também.
Sim, vamos entrar, já que você puxou aí, acho que a gente pode entrar nesse tema. O jogo entre a Al-Ahly e Fluminense acabou sendo mais equilibrado do que se esperava, né? O Al-Ahly já não era uma surpresa, tinha eliminado o Al-Ittihad com um placar ali 3-0, um placar até bem expressivo, mas jogando muito contra-ataque. Contra o Fluminense, em vários momentos, eles conseguiram exercer uma pressão, né? O Fábio teve que fazer ali uma, duas defesas, o Felipe Melo acabou salvando alguns, e num lance ali de genialidade do Marcelo, né? Não se podia esperar algo diferente. Ele acabou conseguindo um pênalti discutível, talvez. O que você acha, André? Aquele pênalti ali em cima do Marcelo. Foi discutível? Foi claro? O que você acha?
Todo contato na área, né? Pra mim é pênalti, né? Não importa se foi forte, se foi fraco. Mas acho que ali rolou uma malandragem do Marcelo, né? No qual deu a caneta. Que linda a caneta. Né, mais linda foi o domínio, né, da virada de bola. Mas ele, quando ele deu a caneta, ele já estourou o contato, né? Em câmera lenta a gente consegue ver pelo menos um mínimo uma dobrada no joelho dele. Mas o pênalti foi indiscutível, né? Ali o cara foi meio infantil.
Aquele tomou a frente,
na moral.
O corpo esperou, né?
Com certeza.
E esperou com certeza. Simples. Eu não entendo dizer que foi. O Marcelo usou a malandragem, a experiência que ele fez. É um jogador, fez um drible espetacular, jogou na frente e esperou. O abestado vir com velocidade, com ignorância. O cara foi, o pênalti só falha, mas indiscutível.
É, indiscutível. Aqui no Brasil, muito duvidoso seria não marcar o pênalti, né? Igual aquela. Alguns pênaltis que não foram marcados no Campeonato Brasileiro, né? Que às vezes deixa a desejar. Mas ali foi muito pênalti. Muito pênalti. Mas pela malandragem. Tem gente que fala que não. Porra, ali com certeza ali o juiz nem precisaria do VAR. Né? O VAR só ia falar pra ver se era cartão vermelho ou não pra expulsar o jogador.
E um adendo aqui, eu não lembro se era o árbitro de campo ou o árbitro do VAR. É o mesmo que deu aquele pênalti que não existiu pro PSG contra o Newcastle pela Champions League, né? Então aí ele teve aquele erro grave e tudo mais, mas agora ele acertou. Querendo ou não, malandragem ou não do Marcelo, houve o contato, ele caiu. O lance ali foi bem marcado. É só uma dentro aí, né? do histórico do juiz com um pênalti duvidoso.
Aquele pênalti contra o Newcastle, né? Tirou o Newcastle de qualquer situação de disputar alguma competição europeia. Praticamente terminou em quarto no grupo, né? Então, você vê o peso de uma decisão no qual prejudicou um time que com certeza era melhor na partida, né? E praticamente selou ali a eliminação do Newcastle, mesmo não jogando, podendo ter chances na última rodada.
E sobre o jogo, Wagner, você acha que tem algum ponto ali que o Fluminense pecou, que pode ser algo que o Manchester City possa explorar numa final?
Eu acho que o Fluminense teve muita desatenção nesse jogo. Que se jogar igual como jogou contra o Ali, não sei se não vai escapar de levar gol do City, não. A gente não vai falar do jogo do City ainda, né, mas... Se o Fluminense cometeu os mesmos erros que ele cometeu, os erros bobos que cometeu de saída de bola contra o City, vai pegar uma goleada. Agora, o Fluminense cria muito, é um time que é bem entrosado, tem um grande goleiro, o Fábio, e o Felipe Melo, pra mim, acho que foi o homem da partida. Por incrível que pareça, o Felipe Melo fez uma ótima partida, ele jogou muito, tá desarmando muito, com muita velocidade, acho que por isso até saiu ainda no começo do segundo tempo, porque se desgastou bastante correndo atrás do pessoal do Vale. Creio que
ali pela lateral esquerda do Marcelo com o Felipe Melo na cobertura era onde o Awali tava explorando, né?
Sim. Que o Marcelo, a gente sabe nesse esquema tático do Diniz, ele não é bem lateral, ele é um meia, né, que ele sobe pela lateral e vai pro meio, que é praticamente como ele sempre jogou no Real Madrid. A diferença é só que agora ele não consegue mais voltar pra marcar. Então o Felipe Melo tava dando muita cobertura, tava sendo muito exigido e jogou muito o Felipe Melo. É um absurdo. Agora eu quero ver ele contra o City.
A gente sempre viu o Marcelo, né, nos jogos do Real sendo favorito, né, praticamente toda vez que o Real chegava no Mundial de Clubes era o grande favorito. Agora o Marcelo tá do outro lado, né? Bora ver como é que vai ser esse pensamento, essa liderança, né, que ele tem dentro do Fluminense, de acalmar o jogo, né, de ver como é que o time vai se comportar. Pra que vamos botar aqui logo na mesa, o City é favorito? É, tem
favoritaço.
Haaland não vai jogar, De Bruyne não joga, Doku não joga, mas pelo elenco e pelo treinador que tem, a gente continua favoritaço, pra mim, entendeu? Do ponto de vista.
A gente vai já voltar nesse tema, André, quando a gente for falar da final, mas vamos falar do City. O City hoje não tinha jogado ainda, né? Tentou o Urawa Reds com um time até alternativo, pra dizer ali, muitas peças... Que são reservas normalmente, ou que são segundas opções.
Pouca rodagem, né?
deu rodagem ali pro time, entendeu que o jogo contra o Urawa Reds era um jogo contra um time menor, um time que possibilitava isso, e foi lá e, sem susto, sem jogar um futebol muito bonito, fez 3-0. Então, mostra a força do elenco do time, mostra também que não é porque tá sem alguns jogadores que eles vão ser um adversário mais fácil, né? Hoje, com um time com muitas reservas ali, ele acabou vencendo com tranquilidade. Essa vitória do City,
mas, cara, né? Desculpa. O resultado, eu creio que poderia ter sido outro, assim como o do Fluminense. O resultado poderia ter sido outro, se o time japonês conseguisse levar o resultado do empate para o segundo tempo. Eles estavam marcando super bem no jogo, e por uma infelicidade do zagueiro, que depois a bola ainda bateu mesmo no terceiro gol, terceiro ou segundo gol, não lembro agora, que botou a bola para dentro do primeiro. Isso desestruturou todo o esquema tático do time japonês, que era aquele, que guardar, sair mais no segundo tempo, se fosse acabar o jogo já um pouco tempo ainda sobrando, e ele já tinha. Eu creio que essa era a estratégia do time, infelizmente não deu certo para ele, né? Agora a gente vai ver esse jogo aí do City contra o Fluminense.
Aí eu acho que esse jogo do City contra o Fluminense fica... Pro Fluminense fica muito essa lição dos espaços que ele cede. Assim, o Fluminense é um time que joga aberto, é um time que joga pra frente. E é um time que joga com a posse de bola, que é exatamente a mesma característica do City. Então a gente vai ver um jogo ali de dois times que gostam de ficar com a bola. Gostam da posse.
E o Fluminense, se for ficar com a City, o Fluminense vai pegar uma goleada.
Ah, e aquela... O Fluminense, ele tende a fazer uma marcação alta, né, quando ele perde a bola. Então ele perde e tenta pressionar o adversário no campo de ataque. Se ele fizer isso contra o City eu acho que é um dos melhores, se não for o melhor time do mundo, para sair dessa pressão. E aí, saindo dessa pressão, você pega uma segunda linha ali com Bernardo Silva, Foden, Grealish, puxando em velocidade, você acaba tendo ali uma dificuldade, porque Nino e o Felipe Melo são dois zagueiros lentos. Então pode ser.
Ainda tem
o
Marcelo, né?
Ainda tem o Marcelo que não recompõe.
Eu acho que vai ser um jogo bom pra gente ver como é que tá o nível do futebol brasileiro. Vai ter jogo, com certeza vai ter jogo. Se o Fluminense não pegar um gol de início, eu creio que vai ser um jogo bem, bem gostoso de assistir. Já que eu não torço pro Fluminense, não torço pro Manchester City, então eu quero ver gol, quero ver jogo bonito, quero ver o Guardiola chorando, o Dini chorando. Pra mim vai ser ótimo esse jogo.
6-5. Eu quero um 6-5 nesse jogo. E você, André, o que você espera desse jogo aí? O que você acha que o Fluminense? Você acha que o Fluminense vai fazer frente? O Diniz vai mudar um pouco a estratégia do... Ele gosta de jogar com a posse, que ele vai tentar se resguardar mais.
Provavelmente vai ser um jogo muito tático, né? O jogo vai ser praticamente um jogo de tabuleiro. Onde a gente viu nos dois jogos, os dois times que estão na final, sabendo controlar a bola ali, né? O Flu correu mais perigo no jogo dele, enquanto o City... teve predominância no jogo, né? Como o Wagner falou, se não fosse aquele gol no finalzinho do primeiro tempo, provavelmente o time japonês poderia dificultar ainda mais, né? Mas acho que o Diniz vem com uma formação, provavelmente que o Marcelo ali de um terceiro zagueiro, né? Para recompor, ele já fez isso aqui no Campeonato Brasileiro, né? Nesses torneios,
o André normalmente joga, ele afunda bem na zaga, né? Para fazer aquela saída e para
isso, né? Tipo assim, uma saída com qualidade ali com Felipe Melo, Marcelo, né? E deixa que os pontas em velocidade façam todo o trabalho. Então vai ser um jogo bom, também quero ver um jogo com bastante gol. É difícil a gente ver um Mundial assim, entre dois times bons que façam bastante gols, né? E vamos esperar, né? E vamos ver se a gente traz esse resultado pro Brasil, porque o último campeão foi o Corinthians, né? 2012.
2012, tem 11 anos já, e assim, nesses 11 anos, muitas vezes os times brasileiros nem chegaram nas finais, né? Já caíram aí recentemente teve o Palmeiras, tiveram alguns times aí que caíram antes.
É, e olha, teve gente dizendo que vencer do Chelsea era um negócio muito fácil, que não sei o quê. Quando foi lá, né, passou vergonha.
Mas aí a gente tem que ver que o ataque do Chelsea melhorou consideravelmente, né? 2012 era o Fernando Torres. Time com o Fernando Torres pra ser campeão mundial.
Depois foi o poderoso Lukaku que ganhou o quê?
Então, pessoal, já que a gente vai ter esse Fluminense City aí, que a gente espera que seja um jogão, se os dois times mantiverem as características, a gente vai fazer aqui pra tentar mostrar a qualidade do nosso futebol e tentar mostrar que dá pra comparar sim. A gente vai fazer um cara a cara entre Fluminense e City. A gente vai pegar aqui os elencos que são considerados titulares dos dois times, tá? Então, por exemplo, a gente não tem o Haaland, não tem o De Bruyne no Mundial, mas a gente vai considerar eles dentro do time ideal do Manchester City. Mas eu acredito que tem discussão em muitas posições aqui. Vamos lá, vamos começar. O gol, Fábio ou Ederson, André? Quem você vota e por quê?
Ederson. Né? O Fábio é um cara injustiçado aqui no Brasil. Mas acho que pelo momento, pelo clima assim, né? Eu acho que o Ederson saiu um pouquinho melhor. Mas se for pros pênaltis, confio mais no Fábio.
Wagner, Ederson ou Fábio, por quê?
Eu prefiro o Fábio. O Fábio já mostrou que tem muita qualidade no gol, que sabe ser goleiro de time grande, ser goleiro que precisa dele ali para decidir, e que nesse momento, creio que ele já perto de encerrar a carreira, ele pode querer fazer um last dance, né?
Uma pergunta, você acha que se ganhar o Mundial ele aposenta?
Não sei se ele aposenta, mas eu faria isso. Se eu ganhasse o Mundial já com meus 40 e poucos anos, é o auge da carreira, é o maior título possível de clube que se possa conquistar. Seria encerrar com uma chave de ouro belíssima.
Bem.
Aposentadoria também.
Eu vou ter que discordar do André, eu acho que o Fábio, ele, ao longo da carreira, não que o Ederson ainda tá ali no auge da carreira, né? Mas o Fábio, ao longo da carreira, ele conseguiu mostrar muita qualidade, muitos momentos de decisão. E sempre foi um goleiro que era para estar na seleção, todo mundo falava, nunca foi. E aos 43 anos ele continua agarrando muito e sendo decisivo. Ele foi muito decisivo na semifinal contra o Al-Ahly. Então acho que nesse momento Fábio seria minha escolha. Lateral direita, Samuel Xavier e Walker. É aí, Wagner, Samuel Xavier ou Walker?
Eu acho que por fase, eu acho que eu voto no Samuel Xavier. No momento, o Samuel Xavier eu creio que esteja melhor que o Walker.
E aí, André, Walker ou Samuel Xavier?
Samuel Xavier. Acho que ele tem mais liberdade, né? Ele tem mais, não posso dizer, função tática do que o Walker ali, né? Ele praticamente é um pulmãozinho. É um pulmãozinho ali do Fluminense, né?
A velocidade do Fluminense depende dele e do Arias ali pela direita, né?
Isso, muito. Tá doido, né? Quando os dois estão no dia, mano, é difícil segurar. Ali, eu praticamente, falo, né?
Essa ala direita, esse lado direito do Fluminense é muito forte.
Isso, verdade. Muito forte. Então vai dar trabalho. Pra mim, tá bom, Xavier.
Vamos lá. Zagueiro. Pelo Fluminense, Nino. Pelo City, Rubem Dias.
Nino. Lembra de ser um zagueiro lento? Eu voto no Nino. Acho que ele tem mais importância pro Fluminense do que o zagueiro do City pro time em si, entendeu?
Rapaz, eu não acho o Nino tão lento, não.
Verdade. Ele não é tão lento, né? Parado na... Tá um zagueiro, né?
Nino ou Rubem Dias?
Cara, eu prefiro o Nino. O Nino, ele tem bastante velocidade. assim, quando estavam convocando ele pra seleção, eu até concordava também, Betão ainda, no caso, que é o Diniz, que ele é um ótimo zagueiro. Assim, ele tem uma exigência muito grande no Fluminense, devido ao estilo de jogo do Diniz. Então, eu vejo o Nino, apesar de já da idade, como um zagueiro ainda de potencial a crescer.
Então, o Nino,
de todos os zagueiros que passaram ali pela seleção, ele praticamente é uma das vagas titular. E não, porque pô, o cara deu referência ali no Fluminense, no esquema aqui onde exige tanto dele. Né? Eu acho que na seleção brasileira ele é também muito bem.
Então vamos lá. Ivardiol e Felipe Melo.
Felipe Melo. Por ser raçudo, entendeu? Felipe Melo, ele entra na mente do cara, se não fosse aquele carrinho ali no primeiro tempo, né, na semifinal, pô, ali ele já mostrou pro aquele 10 lá que jogava bem do Al-Ahly, né, e ali ele não teria vida fácil, e praticamente foi o tempo todo o Felipe Melo brigando com as bolas ali, mesmo ele sendo um cara já de idade, né, é um cara que... indiscutivelmente qualquer um queria no time, né? Um cara raçudo assim, um cara. É o famoso Pitbull.
E aí, Wagner? Felipe Melo ou Ivardiol?
Cara, pela última partida, assim, o Felipe Melo. As duas últimas partidas são finais, né? A de hoje, do City e a do Fluminense. O Felipe Melo foi mais exigido e jogou muito mais. Não seria meu voto, todos sabem que eu não gosto do Felipe Melo, não me atrai o futebol dele, mas não dá para discutir os fatos. O fato é que ele jogou muito essa semifinal e que, como ele é um cara a cara em relação ao jogo, a gente leva várias considerações. E a minha consideração é o momento. O momento, o que pode levar o Felipe Melo fazer uma partida melhor. Então eu vejo que o gás que ele vai dar é totalmente diferente de qualquer outro gás que o time do City vai dar.
Então, Felipe Melo, lateral esquerda, tem discussão? Pra mim já é o Marcelo.
Marcelo.
Então.
Não, Marcelo, discussão. Não tem. E no momento, 5-0 o Fluminense.
Não sendo muito brasileiro, né? Mas. A vez do Fluminense.
Vamos lá, meio campo. André ou Rodri?
Porra, aí é foda, porque os dois foram praticamente foram os melhores, né, da semifinal, né, o Fluminense do André e o Rodri do City, mas acho que eu sou hoje mais André. O Rodri, ele se torna referência do time quando ele não tem De Bruyne e Doku. Né?
Opa,
ele
pra quê?
Doku, jogador do Manchester City. Então o André é aquele cara. O André é aquele cara que tanto que ele joga no meio, o time tá pegando muita pressão, ele volta, ele joga de zagueiro ali pra ter uma saída melhor na bola. Né? É um cara que. Eu acho que é mais o André.
Agnes, André ou Rodri?
Cara, eu vou de Rodri. O Rodri é o motorzinho desse time. Mesmo quando tem o De Bruyne, mesmo quando tem todos os outros craques, ele continua sendo esse motorzinho do time do City. É o que dá essa consistência defensiva e o box-to-box do City.
Eu vou de Rodri também aqui, cara. O André joga muito, mas eu acho que o Rodri que faz esse meio campo do City. Então, vamos de Rodri. Próximo aqui, Martinelli e Bernardo Silva.
Nessa aí agora eu vou de Bernardo Silva.
Eu acho que esse não tem nem discussão, PJ. O Martinelli tem que comer muito arroz com feijão ainda.
Então, 3 votos pro Bernardo Silva, que esse aí a gente até ganhou tempo. Próximo, Ganso ou Kevin De Bruyne?
Não, o De Bruyne não vai jogar o campeonato.
É o Gernish. O 10 lá.
É o Grealish.
É o jogador inglês mais caro da história. Até o momento, se não me engano.
Grealish.
Eu acho que o Ganso tem mais qualidade. Aqui o que mata o Ganso é físico, né, pai? Pois é, que o Grealish a gente sobra. Tu viu o tamanho daquela panturrilha? Desejo ter uma.
E aí, Wagner? O Grealish.
Cara, o Grealish mesmo. Porque o Ganso não faria o que o Grealish faz hoje no time do City. Se o Grealish talvez fizesse o que o Ganso faz hoje no
Faria o que o Ganso fez no Santos?
Isso é o Ganso ainda com dois jogos bons ainda. Então é um outro Ganso. Era um Ganso que era melhor que o Neymar. Então esse Ganso aí não entra mais em discussão. Esse aí foi um Ganso distante, num tempo passado, que não existe mais depois da lesão.
Bom, então eu vou votar no Grealish também. Acredito que hoje ele seja um jogador que acrescenta mais que o Ganso ali em campo. Vamos lá. Arias e Phil Foden. Eu hoje sou Arias.
Acho que não tem pra.
Essa também é difícil. Essa
foi a mais difícil.
Eu vou de Arias.
Que bom que já está definido pra chegar em mim. Mas eu acho que eu votaria no Arias também. Eu acho hoje o Arias o melhor jogador do Fluminense. Mesmo com o Cano, mesmo com o Fábio, Felipe Melo, Marcelo. Eu vejo o Arias sendo assim, a cara desse Fluminense. Cara enjoado, rápido, difícil de jogar contra. E eu da chuta dizer que se o Fluminense for campeão vai ser nos pés do Arias, ou assistência ou gol.
Não tem nem o que discutir. O Arias acho que hoje, né, junto com o menino Kennedy, né, que vem do banco, são a cara do Fluminense hoje, né, que dão uma diferença, né, no jogo, um jogo pra frente, dribla mesmo, tem uma responsabilidade e tudo mais. Então, pra mim, é o Arias.
Esse próximo aqui, considerando os desfalques, é até covardia. Oscar Bob contra Keno.
Keno.
Que, assim, com todo respeito ao jogador, mas quem é o Oscar Bob, cara? Todo respeito ao jogador, não desrespeitando o jogador.
Não, não conheço também, com todo respeito.
Não conheço. E agora eu acho que é o momento da. Isso aqui, se eles não fossem os últimos a serem citados, a gente ia deixar por último para segurar a audiência, porque eu acho que todo mundo quer saber. Cano ou Haaland?
Haaland não joga, bebê.
Haaland também não vai jogar.
Infelizmente.
Também foi cortado.
É o Álvares, né? Se não me engano.
O Julian Álvares, então. Cano e Julian Álvares, pra mim, então, não tem nem discussão. Apesar do Álvares jogar muito.
Ah, o Álvares pode entrar no... numa seleção privilegiada. O cara com 23 anos já ganhou a Libertadores, ganhou a Champions League e pode ganhar o Mundial.
E já ganhou o Copa América.
Copa América também com a Argentina. Então, tipo assim, ele vai zerar todos os troféus possíveis, né? Com 23 anos. O que você tava fazendo com 23 anos, Wagner?
Eu tava tendo minha segunda lesão de quadro, chapéu.
Mas acho que hoje eu vou de Cano.
Ih, rapaz, tu vai o quê?
Hoje eu vou mostrar o Cano pra vocês.
Eu também vou de Cano. Acho que a habilidade ele tem de chutar de qualquer lugar e acreditar em qualquer chute. Os gols saem, é um negócio assim quase sobrenatural. É muito treinamento, mas é quase sobrenatural.
É o cara, é o famoso jogador de um toque só. Não precisa dominar, girar, pensar, não. Domina a bola, já girou e já vai batendo, entendeu? E incrivelmente vai no gol. Incrivelmente.
Incrivelmente o Cano vai dentro, André?
Vai ele.
Então, só pra gente recapitular. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo. Rodri, Bernardo Silva e Grealish. Arias, Keno e Cano. acho que teria mais discussão se a gente tivesse, por exemplo, o Grealish na área. Não, desculpa, na ala, o Haaland, o De Bruyne, talvez teria um pouco mais de discussão. Mas é.
Falta o técnico.
Ficou,
né?
Uma seleção bem coerente. E aí, André, o que você achou?
Técnico. Bom, vamos logo votar no técnico, né? Depois aí já dou minha simples e honesta opinião. Eu acho que eu sou mais o Guardiola hoje. Não, é pá, tô brincando. Eu sou mais o Diniz hoje. Porque o Diniz encontra soluções ao famoso vestiário, né? Não, pro Fluminense ele é um técnico excelente, pô. O problema é que na seleção brasileira não vai dar certo, pô, esse sistema dele, tá ligado?
Uma pergunta, André. O Guardiola faria o Fluminense campeão da Libertadores?
Por quê? Com o time do Fluminense? Com o time do Fluminense?
Com o time do Fluminense?
Não, provavelmente não. Mas eu acho que Tu acha que o Diniz faria o City ganhar a Champions?
Não, passaria nem da fase de grupo.
Então, pessoal, a gente... Eu vou de Fernando Diniz também aqui como treinador, né? Eu acho que ele faz, o que ele tira do elenco do Fluminense é mais do que o que o Guardiola tira do elenco do City. Não que o Guardiola seja um técnico ruim, mas o dinheiro ali no City acaba fazendo diferença. Sempre que o City quer que o Guardiola quer um jogador, ele vai lá e compra. O Diniz, ele precisa adaptar os jogadores ao que ele quer. Então é... A questão da filosofia acho que pesa mais pra mim.
Tem que ter aí, o Diniz sabe da realidade do Fluminense, né? É, enquanto o Guardiola, tipo assim, fala assim, ah, quer aquele jogador, o time vai lá e contrata. Agora, se vai dar certo ou não.
Exatamente. E pra gente finalizar, André, seu palpite pro jogo. Valendo uma mariola e uma paçoquinha.
Cara, vai ser 2-1 Fluminense, gol de John Kennedy.
Agner, qual o palpite pro jogo?
Esse John Kennedy, ele é muito superestimado, jogadorzinho fraco. Eu acho que vai ser 4-1 pro City.
O John Kennedy é o Maicon Leite na era do Santos, de Neymar e Ganso? É o cara que vem do banco?
Eu acho que não, eu acho que o Maicon Leite não foi mais melhor jogador, porque Michael Leite, inclusive, jogou muito aqui no Amazonas.
Demais.
Bom, eu vou apostar num 2-0 pro City. Acho que ele vai fazer um 2-0 no primeiro tempo e depois vai controlar o jogo, né? Aquele jeito que os times do Guardiola normalmente... André apostando aí no Fluminense, eu e Wagner apostando no...
Mas... Esse foi pros pênalti. Qual a opinião de vossas excelências, né?
Pra mim, no Fluminense. Os pênaltis continuou dando City, eu acredito que continuou dando City. Mas eu acho que muito dificilmente vai para os pênaltis. Eu acho nenhum dos dois times para segurar um resultado assim.
É. Eu acho que, mesmo que se fosse para os pênaltis, eu acho que daria Fluminense. Mas dificilmente vai para os pênaltis. É um jogo de dois times que se abrem muito. Eu tenho certeza que se o Fluminense fizer um gol primeiro, o City vai meio que se apavorar, vai pra cima do Fluminense, ou ele vai fazer 1, 2, 3, 4 e virar o jogo, ou o Fluminense guarda um. Mas vai ser, eu acho, pelo menos, vai ser um jogo de muitos gols.
No mais, vamos ficando por aqui, né, com essa última opinião do Wagner, que ele espera muitos gols desse jogo. Acho que todos nós esperamos um jogaço por tudo que os times apresentam. Foi um prazer ter vocês aqui, um prazer falar do Mundial. E ano que vem a FIFA chame a gente para comentar o Mundial diretamente, ao vivo, né? André, uma palavrinha para terminar aqui.
Agradecer aí a presença ilustre, né? Essa grande mesa redonda onde não tem clubismo, né? Agradecer aí a todos que estão nos escutando aí, né? Quem quiser mandar uma opinião, fala disso, fala de assunto tal, fala do meu São Raimundo, fala do meu Amazonas, fala do meu Manaus, né? Então, a gente tá aberto aí a opiniões. Que seja um grande jogo, né? Que, como o Wagner falou, apoia um jogo com bastante gols. né? Que é isso que deixa o jogo mais emocionante. E, cara, eu sou flamenguista, mas espero que dê Fluminense. Olha, já chega com essa soberania de europeu aí, né? Já basta ano que vem. Eles já vão jogar só a final, enquanto os outros times vão ralar pra chegar lá. Né? Então, que dê Fluminense.
Wagner, uma palavrinha pra encerrar.
Cara,
os times estão ralando.
É, vão ficar ralando. Eu vou ficar na torcida pelo Fluminense. Assim, eu queria que desse o Fluminense, mas eu acho muito difícil o Fluminense ganhar esse jogo. É um estilo de jogo que calha pro time do City. Eu até comentei mais cedo com alguns amigos meus em relação a esse culhão que o Diniz vai ter que ter, onde ele vai ter que assumir um novo esquema tático se ele quiser ganhar esse jogo, fazer um contra-ataque para cima do City seria o ideal, porque se ele for manter o tático que ele tem, que aparentemente é o único que ele tem, ele vai perder esse jogo. É um jogo que ele calha pro time do City, que o time do City já cansou de jogar contra outros times europeus atacando ele, onde um time como o Fluminense, o sul-americano, onde não tem o mesmo preparativo que tem na Europa, não vai aguentar. Então o City está acostumado. Se não tiver mudança tática, o Fluminense vai pegar uma surra e o Diniz vai provar que ele só tem um esquema de jogo. Agora, se ele mudar o esquema de jogo, fazer igual o Corinthians, igual o Inter, igual o São Paulo, fechar a casinha, partir para o contra-ataque, ele tem chance. O Arias é muito bom de bola, o Cano é iluminado, então tem uma chance. Mas aí vai ter que mostrar. O Diniz vai ter culhão de mudar o esquema tático dele agora? Eis a questão.
Bom, e da minha parte, vamos por aqui. Eu acredito que vai ser um grande jogo. Esperamos que seja um grande jogo. Se os dois times jogarem o que sabem, vão sair muitos gols. Talvez só para um lado, mas vão sair muitos gols. Eu acho que isso é uma certeza. E obrigado a todos. Até a próxima. Valeu.
Valeu, valeu, valeu. Yeah.